Oi, oi, teste. Fala aí.
Teste. Tô falando, então. Cara, eu desisti do PC da minha mãe. Eu tentei... Ah, cara, eu fui instalar o bagulho, ele pediu uma senha que eu nem sabia que minha mãe tinha. Eu falei, bom, vou chutar as senhas que ela costuma usar.
Aí você bloqueou o computador e deu ruim.
Não, o problema é que assim, tipo, nenhuma das senhas ia, caralho. Eu tentei Secret, que ela costuma usar essa senha, assim, tipo, minha mãe tem uma criatividade pra senhas maravilhosa, ela não tem. Aí eu tentei usar Ave... Não, calma, eu tentei usar Ave Maria, também.
Ah,
não,
show. Ave Maria.
Aí depois eu usei Nossa Senhora, também não foi. Aí eu falei, foda-se, não vou ficar testando 300 mil santos pra descobrir qual é a porra do...
Salonguinho.
Da senha da... É, da minha mãe. Eu falei, foda-se.
Fala galera do Discast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No episódio de hoje, agora com a voz retomada e a gripe passou, estamos num podcast mais, num episódio mais caseiro hoje, eu e o Bons, conversando sobre um filme que eu assisti há um tempo atrás. Eu havia comentado com o Gabriel que daria uma baita de uma pauta pra gente abordar com vocês. Foi muito bacana, dá ensejo para uma série de discussões legais e tem tudo a ver com aquilo que a gente já falou aqui em outros episódios, etc, né, que se chama Olhar Estrangeiro. Então, eu espero que vocês gostem muito do programa, a qualidade do som ficou muito boa porque a gravação foi feita à distância, e eu não vou falar muita coisa porque eu vou deixar o nossa conversa falar por si só. Só fazendo esse áudio para agradecer novamente a todos aqueles que têm divulgado a nossa página, que têm curtido a gente na internet, no Facebook, que têm se interessado em ouvir, e ao Ian, como sempre, que está fazendo capas maravilhosas para a gente. Então, fiquem todos com o programa e muito obrigado.
Fala, galera do Gizcast, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você vai ver este episódio que estamos gravando aqui agora. E estamos aqui hoje só eu e o meu marido, o Gabriel. Fala um oi pra galera aí, Gabriel.
Você vai continuar com essa história? De...
Claro que sim, claro que sim.
Então, ok. Não, tudo bem. E aí, gente, tudo bom? Aqui quem fala é o Gabriel e eu tô bem. Tô vivendo. Tem um monstro no meu quarto, mas tá tudo bem.
É, eu ia falar que tem um... Você tá com um bicho aí, que se der algum rolê no meio da gravação, o Gabriel sair gritando, vocês já sabem o porquê, o que, que aconteceu, né?
Não fala isso, que vai parecer que eu sou... Que eu tenho medo. Não, eu tenho medo, foda-se. Tenho medo, sim. Fala aí o tema.
Bom, gente, hoje a gente vai discutir um documentário que... Outro dia foi o seguinte, né? Vou começar com a história e depois eu entro dentro do que a gente vai fazer dentro da pauta. Eu tava sem nada pra fazer em casa, faz já uns 2 meses... E aí eu entrei num site que eu costumo entrar pra baixar vídeos, assim, de maneira bem legal. E lá tinha uma sugestão de um documentário de 2006 que se chama O Olhar Estrangeiro. Em inglês ele fica The Foreign Eye. E, meu, eu assisti esse documentário, ele é curtinho, ele tem no máximo 1h30. Eu tô olhando aqui agora, ele tem quase uma hora e meia realmente. E ele é muito bacana. Aí eu falei pro Bons, falei, cara, a gente tem que gravar um podcast sobre esse... Um episódio sobre esse filme, porque eu acho que ele dá pra discutir uma série de coisas, tanto dentro quanto fora da sala de aula. E aí, indo mais ou menos na mesma linha que a gente adotou no episódio do Merli, a gente quer trazer esse episódio como proposta de talvez um material paradidático. Aí eu e o Bons, a gente tem uma... Não sei se divergência seria a melhor palavra, mas a gente viu o filme e teve propostas diferentes de como trazer para o cast. Aí a ideia é discutir isso, tentando trazer para a sala de aula, mas acima de tudo, tentar pensar no filme como um exercício de autoridade. E isso a gente vai trazendo ao longo da pauta, ao longo do episódio. Alguma fala inicial, Bons, antes da gente começar a discutir o filme em si?
Não, eu só queria deixar claro que eu vi o filme há menos tempo que você, eu acredito. E é só isso, na verdade. Então talvez eu saiba de mais detalhes e complemente melhor algumas coisas que você esqueceu, mas não é porque eu tô sendo babaca ou algo do gênero.
É, isso é uma boa fala, inclusive. Eu queria ter tido tempo de rever o vídeo para o filme. Eu já vi ele uma vez sozinho e uma vez acompanhado, mas né, não vem ao caso. E, então eu também tenho ele algumas partes fixas na memória, mas são algumas que, cara, porque é isso que é legal do documentário, né? Começando a entrar em qual é a proposta dele em si. Ele abre com uma música bastante interessante, que eu não tive tempo de procurar qual é o nome dela, mas que tá falando de uma mulher e etc, e de coisas que ela gosta, e vai passando, tem um quadro de uma indígena brasileira, com as partes cobertas e com a mão no rosto, e ele vai, uma das propostas do filme, inclusive o filme é aberto quando começa a fala, com a diretora, a menina que fez o filme, que é a... Eu tô aqui com a página do IMDB aberto. É a Lúcia Murat, que foi a moça que gravou o vídeo, né? O documentário. E ela diz o seguinte, os meios de massa, né? Os filmes, etc. Esses meios de produção, de grandes histórias, etc. Grandes narrativas. Produzem um estereótipo de Brasil e ela disse que estava cansada de lidar com isso. E então ela pegou e resolveu entrevistar atores e diretores que fizeram alguns filmes que versavam sobre o Brasil de fato, tipo, o filme era assumidamente ou o enredo que se passava no Brasil, ou a temática era brasileira, como a gente vai ver com alguns filmes que a gente vai trazer como exemplo para mostrar algumas coisas que a gente queria. E aí ela entrevista esses atores essas atrizes e diretores e perguntando qual era a ideia deles quando eles fizeram aquele filme que eles gravaram e coisa do tipo. E além disso, ao longo de todo o documentário, e acho isso é legal também, vão passando pessoas que vão falando o que elas acham que é o Brasil. Então, pessoas de várias partes do mundo, e acho que essas pessoas foram gravadas no Rio de Janeiro, e elas estão, porque mostra ela montando o cenário para essas pessoas irem falar, né? Sempre com fundo verde e amarelo, aí é simplesmente a câmera filmando o que seria o ombro para cima dessa pessoa, poucas vezes aparece o abdômen dela. E essa pessoa fala, ah, o que é o Brasil pra você? Ela fala, ah, bunda, bebida, samba e coisas do tipo. Aquele estereótipo que a gente tem do estrangeiro que vem pra cá e fala, bunda, caipirinha, Brasil, samba, sabe? Coisas do tipo. Alguma coisa adicionar, meu caro, por enquanto?
Não, nada. Eu acho que foi uma boa apresentação sobre qual é o filme e qual é a sua proposta e tal. Eu só queria falar que a minha impressão mais detida, e o que eu achei mais legal, é que não parece ser um filme muito militante, assim, porque tem um filme que são muito militantes e tal, tipo, toda a filmografia do Oliver Stone e tudo mais, e eu não senti isso nesse filme. Isso é uma coisa legal, assim, eu acho que ele tem a sua mensagem, ele tem a sua... proposta de transmissão de ideia e tudo mais. Mas ele não tem uma fala que seja extremamente realmente militante, no sentido de ser quase panfletário, sabe? Eu não senti isso do filme, eu achei que até porque a fala é muito pouco dela, né? Isso foi um recurso muito interessante dela, mostrar muito a fala dos diretores e aí você tira essa conclusão, né? Lógico que pode ter qualquer tipo de edição e tudo mais, mas eu acredito que essa ideia de um documentário, né?
Cara, baita fala. Adorei muito a sua fala, porque é isso mesmo. Ela toma esse cuidado. Em pouquíssimas vezes, ao longo do documentário, ela aparece as falas dela. Fica até difícil, às vezes, entender o que ela perguntou, mas é muito deixa a câmera ligada e vai vendo o que o diretor e o ator vão falando. Então essa sua impressão inicial é bem legal, porque é uma tônica do filme. O que ela faz? Ela faz cortes de cenas do filme, bastante legais, inclusive, são cenas bem bacanas, daqui a pouco a gente vai discutir isso. E depois ela mostra o diretor falando e ela entrevistando o cara, só que geralmente a entrevista é só a fala dele, né? Só aparece a fala do cara e do como é que chama? E do ator que ela está entrevistando. Então, essa sua colocação foi muito boa. Se para vocês que estão pensando, bom, poxa, e que filmes que são, que diretores que são, eu peguei só alguns, né? Porque eu não tive tempo de assistir, acho que o Bons pode me ajudar depois a lembrar. Mas só para vocês terem uma ideia de quem aparece no filme. O Michael Caine é um dos atores que vai falar, e para quem não sabe quem é o Michael Caine, ele fez o Alfred do Batman na trilogia do Nolan. O John Voight, sei lá como é que fala o sobrenome dele, que apareceu em vários filmes importantes também, e no caso um dos filmes emblemáticos, e talvez o filme mais novo que apareceu no documentário que ele fez, foi o Anaconda, que é um filme muito lixo. E em termos de diretores, Tem um francês muito famoso, pelo que eu percebi, que é o tal de Philippe de Broca. O outro eu também não lembro agora. Ah, o Robert Elise Millet, que também é um outro diretor até que famosinho, que aparece no documentário. Os filmes são filmes mais ou menos dos anos 70 e 80, do boom do cinema de fato, né? E talvez eu acho que quando o cinema norte-americano começou a mostrar um pouco mais essa questão do exótico, do diferente, basta a gente pensar que o próprio filme do Indiana Jones e do Star Wars, essas duas franquias que são booms de histórias e blockbusters, são dos anos 70, dos anos 80, final dos anos 70, dos anos 80. E aí alguns filmes que eu peguei para bater mais são o Blame It on Rio, que seria tipo culpe o Rio de Janeiro, coisa do tipo, que eu não lembro agora como eles traduziram, e o Next Stop Wonderland, que esses aí são os dois que eu fiquei mais nervoso. E no final a gente também tem um lá que ele passa, que eu não lembro se o nome do filme é Lambada. Tu lembra qual que é o nome do filme, Bons? É Lambada mesmo?
É, desculpa, eu tava falando sem liberar o microfone. É Lambada, a Dança Proibida.
Isso mesmo, Lambada, a Dança Proibida. Que ridículo, vocês vão entender por quê. Então, Bons...
Só uma coisinha, tem também os relatos de um diretor sueco, de um filme sueco também, que eu não vou lembrar o nome, porque é uma parte bem, bem, bem pequena, assim, dela se preocupou muito pouco. E também fala muito sobre o Orson Welles, que é o cara, né, basicamente, do cinema mundial. E é uma parte que você fica com muita vontade de saber que filme que ele ia fazer, tá ligado? Que é uma parte de um filme que não foi liberado pelo estúdio e tudo mais, que eu achei maravilhoso e que eu acho que a gente pode até falar sobre isso mais tarde e tal. Mas foram dois rapazes franceses, dois anglófonos, né, anglo-falantes, porque não tem muita diferenciação sobre quem é britânico, quem é americano. Por exemplo, Michael Caine é britânico, e é uma sacanagem você lembrar dele pelo filme do Batman, assim, só queria falar isso, porque ele faz Tubarão, e Tubarão é muito mais legal que o filme do Batman.
Polêmica!
Não, brincadeiras à parte. E o John Voight, cara, o pessoal vai reconhecer ele pelo Missão Impossível.
Nossa!
Ele fez Lara Croft, ele era o pai da Lara Croft.
Isso, ele mesmo, ele fez o filme da Lara Croft, é verdade.
E ele tá no filme do Harry Potter sem Harry Potter também, isso é bom lembrar. Que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam.
Beleza,
só queria lembrar isso.
Não, tranquilo, inclusive essa questão que você falou desse filme que não saiu é muito legal, porque era o único filme que não ia ser estereotipado. O diretor vai falar do enredo do filme e você fala, caraca, ele queria propor um bagulho muito legal, ele queria muito, tipo, propor uma visão de Brasil diferente, pá. E aí, tipo, ele não conseguiu financiamento e o filme não saiu do ar, tipo, do script. Então é muito triste, porque o único filme, talvez, que fosse ter algo decente, não acabou não saindo. Então, entrando pro lance da representação e alteridade, e aí, talvez, pra primeira discussão que a gente colocou aqui na pauta, que é o do paraíso e a sexualidade... O filme Blame It on Rio, que tem o próprio Michael Caine...
Não, esse é o filme mais legal. Esse é o filme mais legal. Desculpa te cortar, assim. Mas é que... Mano, as mulheres ficam de topless o tempo todo, velho. Como assim? Isso é tipo... Isso só acontece na Europa. No Rio de Janeiro. Vai andar de topless por aí. Eu tô numa cidade praiana. Vai andar de topless nas praias de Santos. Não façam isso, tá ligado?
Não, total, é isso que você falou, porque assim, a cena que ela apresenta do filme é o seguinte, tá o Michael Caine e um amigo dele na praia, e de repente, não mais que de repente, passam umas minas nuas. E aí, tipo, ele fala pro maluco, nossa, né, que... É, verdade, seminuas, elas estão de topless, só. Mas assim, tipo, aí ele fala, vamos tentar levar a sério, a gente, porque, né, a gente tá aqui e a gente não sabe o que a gente faz, a gente não tá acostumado a ver mulheres seminuas e tal. E o mais louco é o seguinte, o próprio Michael Caine, na cena posterior a essa que mostra o filme, fala, então, esse filme não foi gravado no Brasil, esse filme foi gravado no sul da França, tá ligado?
Não, nossa. E é muito engraçado, porque a gente vai entrar nisso depois, mas quase nenhum dos filmes foram gravados, né, no Brasil.
Não, exato, e é por isso que eu comecei chamando a atenção pra isso, porque assim, então existe essa questão da hipersexualização da mulher, ou seja, a mulher brasileira é apresentada como um objeto, como essa questão da exposição e de que ela traz consigo esses atributos femininos e esses atributos corporais avantajados, o que nenhuma das meninas tem. Todas as moças que aparecem na praia, que estão com o seu corpo à mostra de topless, nenhuma delas tem um corpo dito corpo brasileiro. As mulheres, elas têm um corpo, assim, extremamente europeizado. Não são corpos com curvas acentuadas, tal qual se tem aqui no Brasil. Com glúteos enormes e talvez seios enormes. E que é o estereótipo do que se espera, do que se constrói a partir da mulher brasileira. A própria Maria Estela, amiga nossa que participa às vezes do podcast, já participou algumas vezes, falou isso pro filme da Mulher Maravilha, de que o corpo dela não é um corpo. É um corpo diferente, não é ela nunca vai ter um corpo da Gal Gadot, tá ligado?
É, na verdade o que esse filme mostra é muito a tentativa de europeizar o Brasil, né? Não é um Brasil. Aquelas pessoas, elas não. Primeiro que só tem mulher naquela praia, né? Então, tipo, o Brasil, ele só existem mulheres no Brasil, não existem homens. E segundo, diferente, por exemplo, do outro filme, que ela mostrou muito três filmes que hipersexualizam a mulher, né? E dois deles na praia, que foram. Foi esse, o filme do Padre Francês, que eu achei um plot muito interessante, assim. E o filme do. E o Anaconda. O Anaconda não, o Lambada. Né? Esse. O filme francês, ele já. Aquelas moças, elas são realmente brasileiras. Assim, além de uma cena bem tensa, assim, de uma série de umas 15 meninas sentadas de biquíni, meio que esperando pro cara passar, sabe? Mas no filme do. Que aparece o Michael Caine, não. Você vê que primeiro que são todas brancas, né? Algumas loiras de olho azul e tal. E só mulher. Então, tipo, é essa ideia que se tem de Brasil. E é uma ideia. Então, trabalhando a questão já da alteridade, que é esse conceito que a gente, né, já tá até chato. Mas que a gente bate bastante, que é a questão. A gente vai representar um outro, o Brasil é esse outro. E durante todo o filme, a palavra do estereótipo, do exótico, aparece. Mas é um outro que ainda é a nossa visão. Então, é a mulher hipersexualizada, seminua, mas uma mulher europeia sexualizada, seminua. E não a brasileira, entende? Então, o Brasil é esse paraíso sexual em que seus componentes não são próprios nem do Brasil, assim. É um paraíso sexual em que tem as mulheres do meu gosto enquanto europeu ou barra, né, americano.
Não, e a cena do casamento? Porque assim, aí a próxima cena do filme é uma cena em que aparece o Michael com o amigo dele num casamento. E assim, cara, se o Marcos Mion analisasse aquilo no Piores Clipes do Mundo, na nossa finada MTV, cara, faria total sentido. Porque a mina vem de branco, na praia, aí tem tipo um luau, porque tem várias tochas acesas, aí de repente ela tira a roupa, tem uma mãe de santo do lado do rolê, tá ligado? Mas ela vem de branco.
Do nada a mãe de santo começa a queimar um pano, tipo...
É, tipo, ela tira o vestido dela de noiva, dá pra mãe de santo, a mãe de santo começa a queimar o vestido, tá ligado?
E a mina. E aí depois a galera. Aí começa a tocar a música, e aí a galera sai correndo em direção à música, e você vê as meninas tirando a blusa pra ficarem de topless no rolê da dança.
É tipo isso. Aí tipo, a galera faz aquele trenzinho de festa de casamento quando tá todo mundo chapado. E, tipo, eles saem dançando, saca, tipo, um bagulho meio conga, assim. E é isso que você falou. É, tipo, as meninas começam a tirar a blusa. E os caras, porque tem dois, assim, pra não dizer, né, que você reparou bem que a maior parte do casting, né, das figurantes são mulheres. Mas, tipo, tem os dois caras também, tipo, ah, beleza, tá todo mundo tirando a blusa, vamos nós tirar a blusa também. Aí os caras tiram a blusa, entram no meio da fila e começam a andar. E, tipo, o Michael Caine fica olhando com uma cara de ué. Tá ligado? E isso é um filme sério. Não é. Não, eu não tô. Tipo, a gente não tá no episódio do Decrépitos, tá ligado?
É, não é galhofa. Não é galhofa total aqui. Então, aquele filme, eles pretendem um filme que se leva a sério, né? Mesmo que seja uma comédia, é um filme que. Tipo, não é um filme que trabalha com a fantasia ou com nonsense, que nem um Monty Python da vida e etc. Eu acho que, então, fica muito claro que, independente do... Tem uma fala do Michael Caine muito boa, que é, ele fala... Ah, nós vemos vocês como pessoas bonitas e que dançam, assim. Se vocês querem se levar a sério, sejam menos bonitos e não saiam dançando para tudo. Tipo... E o Michael Caine não é um imbecil, isso. Tá ligado? Ele não é... Ele não é,
ele fala isso.
Ele não é um imbecil, ele não é, tipo... Ele é uma pessoa que conhece, da, sabe? Ele é uma pessoa que tá no meio social e que... Ele tem um voltando a episódios anteriores, ele tem um capital cultural que pode ser usado, assim. Ele é uma pessoa que sabe que a capital do Brasil não é Buenos Aires.
Exato, eu fiquei extremamente chocado com a fala dele, porque a fala dele é exatamente essa. Ele fala, olha, sabe qual que é o problema de vocês brasileiros? Ele fala exatamente assim, eu transcrevi a fala dele agora antes do episódio, quase. Fala, se vocês fossem mais feios, nós levaríamos vocês a sério. Ou seja, porque nós, a questão é, no lugar de onde eu venho, todos somos feios. Então, e aí a gente consegue ser levado a sério. Então, se vocês fossem feios, vocês também seriam levados a sério. Tipo, porra, sério que você vai falar isso, cara? Tipo, você é o Michael Caine, você fez o Alfred, e você vai reproduzir um argumento tão baixo, tão, tão ridículo. E aí, chegando no filme que tá na sequência, que aparece no documentário, que é o Next Stop Wonderland, que é de uma médica que é apaixonada, mas ela é meio, acho que ela é meio massagista também, e ela conhece um cara que é brasileiro. E assim, quando você vê o cara, você vê que ele não é brasileiro. Assim, aparece a cena dos dois conversando no escritório dela, e aí ele vira pra ela e fala assim, porque você é muito bossa nova. Você é uma mulher que no fundo parece estar perdida. E no Brasil temos um termo para isso, que se diz saudade.
Não, então, assim, tipo, essa cena já, ela tem muitos problemas, assim. O cara, ele claramente não é brasileiro. O cara tem um sotaque péssimo. O cara é o estereótipo do galã latino. O cara erra uma palavra. Saudade não é isso que ele quis dizer, tá ligado? Tem nada a ver com o que ele quis dizer. Então, tipo, sei lá, eu não sei qual é a grande questão. Porque, assim, a gente também, que a gente tá pedindo seriedade e etc. E estereótipos são coisas que são até um pouco necessárias nesse sentido da alteridade. Você cria um estereótipo pra entender esse outro que você não entende. Porque é muito mais fácil você criar um estereótipo do que realmente querer entender, né? Mas eu acho que a grande questão e o que é pior de tudo é que me parece muito falta de consideração cara, é fazer uma pesquisa meio básica, tá ligado? Uma pesquisa mínima, de que, no final do eu não sei se eu tô adiantando aqui, mas no final do documentário fica muito claro que é uma questão única e exclusivamente de capital. É uma...
Sim, mas pode... Não, era isso mesmo, pode falar, não vai adiantar a pauta, não.
É uma questão, então, tipo, por que não faz isso? Porque não vai vender, porque não vai... teve uma... Além da questão do Orson Welles, que pra mim foi uma questão muito mais política do que econômica, me pareceu muito uma questão de... a gente não vai tentar mudar, tá ligado? O que se pensa. Então, pra mim, caguei. Eu só vou fazer um filme do Brasil porque ele é esse paraíso perdido, em que nada se leva a sério, as pessoas não trabalham. E aí você... E por isso que eu acho que a montagem que a diretora escolheu é muito boa, porque mostra essa visão em contrabalanço, né? Então, tipo, meio que o que esse tipo de filmagem faz com o senso comum.
Sim, é isso mesmo. É isso mesmo, e essa é uma fala do próprio John Voight, sei lá. É isso que ele fala. Ele fala o seguinte, no final das contas, o que interessa é o dinheiro. As pessoas estão querendo no cinema porque esse é o Brasil que elas querem ver. Então, colega, né? Foda-se que o Brasil não é isso. Você vai continuar reproduzindo isso porque isso dá dinheiro, isso enche tua carteira e aí valeu. Valeu, falou, beijos, é nóis. E aí, as perguntas que você colocou na pauta, é isso que eu acho legal. Então, tipo, né, pô, se somos selvagens, se somos tão selvagens assim, por que primeiro, vocês não gravaram um filme aqui, que foi o caso do Blame It on Rio, que foi gravado na França? O Anaconda foi gravado nos Everglades da Flórida, que é um outro filme que é com o John Voight e tal, que, que é um dos outros filmes que ela aborda no documentário, foi gravado, e o próprio John fala nos Everglades da Flórida, né, que são os pântanos e tal, tipo a região deles do Pantanal, lá da Flórida. E por que que, aí vem as perguntas que eu coloquei, se o brasileiro... Oi?
O Bayou, essa região dos pântanos da Flórida é o que a gente chama de Bayou, e aí a gente tem a música Born on the Bayou.
Ah, tá. Olha só, cara. Bons dano, destilando cultura aqui. Eu não sabia disso. Mas, enfim, se o brasileiro é malandro, se ele é um malandro, por que que a gente não usa um brasileiro, então, no filme? Um galã brasileiro? Por que que você não coloca, por exemplo, o Seu Jorge? Pô, o Seu Jorge é um cara...
É que na época não faria sentido, mas entendi a sua questão, assim. Tipo, quem era? Ah, o Marcos Pasquim. No começo dos anos 90 era o Marcos Pasquim, tá ligado? O grande galã. Por que não pode usar ele?
Exato, no limite é isso. Se você quer fazer o galã brasileiro, usa um brasileiro. E que nem quando eles vão fazer o filme do Chico Mendes, que, poxa, que é uma história legal pra contar e politizada, talvez fosse até uma coisa um pouco menos zoada assim, pega o filme do Chico Mendes. E aí no filme do Chico Mendes, que o próprio cara, e aí ele é um latino, né, o cara que ela pega pra entrevistar, ele é espanhol, acho que ele é espanhol não, ele é porto-riquenho, se não me engano, mas ele fala porto-riquenho, valeu, bons. E ele fala, então, aí eles escolheram a gente, e a gente ficou tentando, tipo, não forçar o sotaque tanto pro sotaque latino, espanhol, assim, né? Então, cara, por que não pegar o brasileiro? E aí eles até oferecem como justificativa, ah, precisa ter uma coisa que vai vender mais, e como o mercado, a maior parte fala espanhol, eu vou colocar alguém que, tipo, que fala uma língua mais próxima dos caras. Mas eu ainda acho que essa justificativa não cola 100%, sabe?
Uhum, concordo plenamente, assim. Então, tipo, essa é a primeira, eu acho que esse é o primeiro estereótipo, eu acho que ela trabalhou muito esses dois estereótipos, né, da sexo e do paraíso. Tanto que no final do filme ela mostra a questão de que o quanto de que os ladrões e os vilões do filme sempre pretendem mudar pro Brasil e etc, né.
Ih, verdade, verdade.
Então, eu acho que isso é bastante interessante, mas é a grande questão da alteridade e da estereotipia, né? Que a gente quase nunca... o estereótipo, ele não se confirma, e a gente acaba tendo que se utilizar de elementos nossos pra reforçar esse estereótipo. Porque é basicamente isso que é a estereotipização, né? É você tentar reconhecer o outro... Não com elementos dele, e aí tentar entender esses elementos dele e trazer isso pra discussão, que é o que a gente falou no episódio sobre a questão da intolerância religiosa. Você não utiliza o que o outro tem, entende, e aí, que é uma questão linguística e tudo mais, é basicamente isso que eu trabalho na minha pesquisa, né? Mas você... Tenta encaixar a força o outro na sua concepção de mundo. Sem mudá-la, sem transformá-la, sem adaptá-la, entendeu?
Perfeito.
Então, isso faz com que se criem coisas absurdas, que é essa questão de quase nenhum dos filmes tratados ter sido gravado no Rio de Janeiro, ou no Brasil. Não utilizarem atores brasileiros, porque você nem encontra esse estereótipo aqui na realidade, entendeu? E aí você ia ter que mudar o seu filme, ia ter que mudar a sua fala. Então fica muito complicado.
Aham. Uhum. Não, e nessa linha do que você falou, eu lembrei também de uma outra cena muito, muito interessante do filme que eu agora esqueci o nome que eles sugerem lá, que é da menina falando que a Amazônia está sendo destruída e que a Amazônia precisa ser salva. Só que assim... Ela é branca e ela foi na Amazônia pra estudar. Então também é aquele estereótipo de que o herói...
Eu nunca vi uma índia com tanta cara de americana. Do norte, assim. Eles nem pegaram uma galera lá do Texas. Não, eles pegaram alguém que veio de Seattle pra fazer a índia.
É, então, você ainda pegou a charada. Porque eu não lembrava nem que ela era índia. Pra mim, a história do filme se passava que, tipo, é uma moça que ela vai, enfim, pra Amazônia... E aí, tipo, ela cresce com os indígenas e ela aprende a dançar um ritmo brasileiro.
Não. Eu gostei muito. O Lambada, esse filme é maravilhoso. Assim, sabe aquele filme que é tão ruim que dá a volta e fica bom? Então, esse é o filme lambada, porque ele é ridículo. Ela aprendeu inglês, o inglês americano perfeito com missionários britânicos. Ela é branca, muito branca, assim, ela é tipo eu, e eu sou muito branco. Dentro de uma tribo indígena, em que os indígenas, você vê que aquela tribo, ela tá num rolê meio aquela galera, aqueles índios que foram pra Xuxa, você lembra disso? Que são, tipo, muito tristes por estarem lá.
Aham, tô ligado.
Então, é esse pessoal. E aí, tipo, é um filme sobre lambada, que é uma música, que é a música do Camô, que eu vou ver aqui, mas eu tenho quase certeza que nem a banda é brasileira. A lambada eu sei que não é brasileira, não é um ritmo brasileiro, mas é capaz do Camoa ser. Deixa eu ver. Lambada, Camoa.
Não, aparece aqui a cena dela, ela é branquela que nem você e ela tem tipo cabelo preto e olho claro.
Chorando se foi, em um dia... Banda Kaoma. Eu tenho certeza que a lambada em si... É, o Kaoma é brasileiro. Não! Foi um grupo musical francês e responsável por lançar com êxito o estilo musical lambada na Europa. Ou seja, nem a banda é a banda não é nem latina. Então já putz, nossa, grupo francês. Enfim, e aí tem toda essa história. E ainda quer fazer um filme super zoado, engajado politicamente. É, aqueles filmes que querem fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguem. E só reforça todo tipo de estereótipo desse Brasil, enfim.
Bom, continuando então, dando mais um passo adiante na pauta, e aí entrando na questão mais problemática de todas do documentário, problemática no sentido de uma crítica legal que ele faz, é a questão da mestiçagem, né? Pelo seguinte, várias falas de vários diretores ao longo do filme são muito racistas, e eles discutem a questão da mestiçagem brasileira, só que eles não discutem o que significa mestiço, entendeu? E a própria ideia de mistura. Então, assim, é um filme que eu tô tentando... Eu tava tentando achar aqui agora, passando, correndo aqui. Eu não lembro qual dos filmes, eu não lembro qual que é o nome. Mas é um filme que, assim, ele é... Mano, ele é um pornosaço. Ele é um pornosaço sem ser pornô, tá ligado? E as pessoas rasgam a roupa no meio do filme e começam a dançar, tipo, seminuas e se trombando, assim, usando um gesto... É o Lambada mesmo? Uhum. É porque eu achei que o Lambada fosse um pouco mais sério, que não tivesse a cena. É que eu acho que, assim, esse daí é o sueco. Que foi o sueco que fez o filme, tipo, que ele é tudo experimental.
É que o Lambada também tem cenas bem sexuais.
Entendi. É, porque mostra os indígenas dançando no meio da selva e tal, mexendo a pélvis e tal, tal, tal. Não, mas eu tô falando, é que tem um outro filme que ele é promovido pelo sueco, que, tipo, o sueco que criou, e ele disse que quis fazer um experimentalismo, assim, que rola até em Hollywood, ele fala. E a mulher, esse daí é um dos poucos filmes que a mulher fala, porque, e você dá pra sentir o ódio na fala dela. Que ela fala, meu, a gente não é assim. Primeiro que a gente não dança daquele jeito. Segundo que ninguém no Brasil rasga a roupa do outro e sai dançando. E tem uma cena até muito machista, que é de uma mulher negra, e ela tá encostada na parede, o cara pega, põe a mão na gola do vestido dela, puxa, rasga o vestido dela, acho que os peitos dela saem pra fora, ela não tá de sutiã, e tipo, ele começa a agarrar a mulher e começa a dançar ela, e ele é branco. Então assim, o estereótipo da mestiçagem no filme é muito, é inteiro problemático, é muito complicado.
É, a questão da mestiçagem mostra muito que essa galera comprou o discurso freiriano, né, da democracia racial. O Gilberto Freire tá sorrindo no túmulo dele, assim, porque, e vamos combinar, a gente, nós dois fizemos, eu tô fazendo, você fez a matéria da Cancelli, e da Elizabeth Cancelli, professora de Brasil Independente 2 lá na USP, e que mostra que a teoria do Gilberto Freire, ela é internacional, porque ele fez seu doutorado, essas coisas, tudo lá nos Estados Unidos, e ele só reaproveita as teorias de lá, ressignifica aqui no Brasil e faz com que, enfim, fique mais brando. Mas, e o Gilberto Freire, ele teve aceitação mundial, assim. O método dele é um método sociológico e antropológico que é utilizado por algumas escolas fora daqui do Brasil. Só que no próprio Brasil, a própria obra do Florestan e outras obras mais atuais e tal, tanto até obras orientadas pela própria professora, mostram que não é assim, né? Não existe isso. Democracia racial é balela. E é muito engraçado que ainda isso aparece ainda. Não sei se você chegou a ver as cenas finais, Caio, que são as partes de entrevistas intercaladas com os créditos?
Sim, vi o filme inteiro até o fim.
Então, e tem uma fala de um deles que fala que ele acha que ele viu a mestiçagem, e isso é um negócio muito legal para o Brasil e tal. Só que ele nota que quando ele vê um negro na frente de um carro chique, ele tem uma leve impressão de que aquele negro, ele muito provavelmente, ele é chofer e não o dono daquele carro.
Então, cara, pra mim,
desculpa te cortar, a cena mais nojenta, é sério, gente, eu pausei o documentário nessa cena porque eu não queria acreditar que aquilo era verdade. Que é um dos caras, que é um dos diretores, ou eu não sei nem se ele é diretor ou se ele é tipo um hold da produção, tipo um escritor e tal, ou diretor de cena, que ele fala que tem um cara que trabalhou com ele num dos filmes, e ele disse que ele foi, rodou por toda a África, e que ele sabe quais são as formas de cumprimento universal dos africanos. Ele realmente tipo, põe uma régua e normatiza tudo. E aí tipo, dentro do staff todo de gravação daquele filme, tinha um brasileiro que era negro. E ele fala pra esse cara que tá dando entrevista que ele vai cumprimentar, vai fazer um cumprimento, uma saudação pro cara. Que é a saudação universal que os africanos entendem. E aí, tipo, ele pede pro maluco que tá sendo... Como eu não lembro o nome, fica difícil de falar o discurso, mas enfim. O cara que tá dando a entrevista diz o seguinte, que ele chamou esse menino brasileiro negro...
É aquele moço, é um rapaz que ele fica misturando português com inglês.
Isso, esse mesmo. É que eu não lembro agora qual é o nome dele, eu devia ter pego. Falha minha. Mas enfim, e aí ele chama esse menino brasileiro, e o amigo dele vai fazer esse cumprimento. E tipo, o menino brasileiro tava comendo, de boa, e o cara vem... Pega a comida dele do prato com a mão.
Não.
Come.
Não, não, ele não tava comendo da comida do... Eu acho que ele não comeu da comida do outro. Porque se ele comeu da comida do outro, ele ia ficar muito mais chateado do que eu fiquei. Mas, tipo, ele é babaca, simplesmente. Ele pega do prato do outro, meio que... Ah, pega ele não arranca um sanduíche e come. Acho que ele pega um pedaço e fala... Ah, eu como da sua comida também, porque eu não sou racista. Porque, né, é isso que determina o que é racista ou não.
É, não, e depois... Mas aí vem a pior parte, porque depois ele faz, tipo, um toque, tá ligado? Aqueles toques, tipo, bro fist, tá ligado?
Uhum.
Com o menino, tipo, dizendo que não, ele entendeu. E, tipo, aí o cara que tá dando entrevista, ele fala, não, e ele entendeu e tal. Aí eu tive que pegar ele e puxar pro lado, porque o menino ficou sem entender nada do que tava acontecendo. Então, assim, cara, essa parte do filme, ela é muito pesada. E ela mostra exatamente isso, como os caras não têm a menor noção de que, tipo, existem muitas culturas. E é isso mesmo, ele fala, não, eu dei um rolê pela África, eu entendo como é a cultura africana. Tipo,
a África é um país, né?
entendeu?
É o continente com mais países do mundo, mas é um país só. São 56 países que tem na África, mas ele conhece um toque que ele consegue falar com qualquer um nos 56 países. Do Egito, a Burkina Faso, a Botsuana, a África do Sul.
Passando pelo Zimbábue.
É, porra. Mas enfim, eu acho que isso é muito claro e mostra muito que, tipo, o filme ele tenta. Ela tenta estabelecer uma discussão sobre o estereótipo com os diretores, que você vê que não vai pra frente, né?
Perfeito, Bons. Essa era uma parte que eu ia falar. Porque, assim, é muito engraçado que aí vem o europeu não aceitando que não entendendo, na verdade, que ele tem uma posição privilegiada. Cara, você deu o gancho perfeito. Era exatamente isso que eu ia falar agora. A gente tá numa sintonia muito boa. Nossa, isso foi bem, bem sugestivo. Mas, enfim. Tem uma hora que um francês... É o primeiro diretor francês que ela começa a entrevistar, que é o tal do Philippe de Broca, ou Broca, sei lá. E ele fala assim, não, mas vocês ficam reclamando, porque ela... Eu senti uma hora que, assim, eles quase saíram no braço, a diretora e ele. E ele fala assim, ah, vocês ficam falando que a gente estereotipa vocês, mas vocês também estereotipam a gente. Na verdade, o cinema todo estereotipa todo mundo. Por exemplo, quando eles vão filmar aqui na França, vão fazer se remeter a um francês, eles geralmente colocam um cara que tá com uma roupa chique andando na rua, fumando cigarrinho de lado, assim, mexendo a mão pra lá e pra cá. Aí, como ele tá fumando, ele faz o movimento com a mão. E ele fala, e nenhum francês fuma um cigarro assim.
Sendo que ele tava fumando daquele jeito.
Exato, não. E, tipo assim, como se o estereótipo de você andar na rua e fumar fosse tão pesado quanto o estereótipo de você, tipo, sair andando na rua sem roupa, entendeu? Sacou? Não dá pra comparar, cara. Não dá pra comparar.
Você só pensa, né? Ah, ok, tá bom. Então tá. Porque, velho, qual é? É ruim quando atinge, né, gente?
Exato, tipo, cara, você tá falando que você foi atingido, só que aquilo que te atinge não se compara ao que vocês estão promovendo em relação a gente, saca? E aí, bom, dando um passo adiante, pensando no encerramento e talvez na questão de ir em sala de aula, né? E esse vídeo dentro da sala de aula, o que será que ele nos traz? O que será que ele nos faz pensar? E aí, bom, eu gostaria que você trouxesse suas considerações, porque a sua leitura de talvez como usá-lo é um pouco diferente da minha, e eu acho que a sua é legal, e aí a minha é um pouco ousada em alguns aspectos, mas aí eu coloco ela depois, vou pedir a sua primeiro.
É, me parece que é muito complicado e é muito difícil utilizar o filme em si. Além de toda a problemática que a gente já trabalhou no episódio com o professor Maurício Cardoso, sobre os problemas de se utilizar filmes em sala de aula, esse é ainda outro filme que é muito, muito mais complicado por questões morais e etc. E que, por exemplo, se a gente fosse passar um vídeo desses, né, no nosso contexto atual de que escola sem partido e o cacete, ou então numa escola mais moralista, ele não ia passar, lógico. Mas eu acho que ele é um bom filme, no sentido de trazer conteúdos extra e exemplos de conteúdo extra para professores lidarem com alguns temas que são bem complexos e que, assim, eu sinto que é mais complicado de ser colocado para um aluno entender. Como, por exemplo, a política de aproximação com a América dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, ou durante a Segunda Guerra Mundial, que eu acho que o caso do filme do Orson Welles é emblemático. O Orson Welles, ele era o grande diretor dos Estados Unidos da década de 30 e 40. Então você tem a aproximação, a política de aproximação, de boa vizinhança, que cria o Zé Carioca, que leva a Carmen Miranda lá para os Estados Unidos e tudo mais.
Isso.
E com tudo isso, com todo esse contexto, o Orson Welles é convidado para escrever um filme e rodar um filme aqui no Brasil, só que a gente está numa... É muito engraçado como é velado a ditadura varguista, né? A censura da ditadura varguista. Isso é uma questão que a Cancelli trabalha também no curso dela, que eu acho muito interessante, que eu gostaria muito de trazer ela para conversar sobre isso. Ainda vamos fazer.
Que mulher, né, cara? Que mulher, Elizabeth Cancelli.
Aquela pessoa, sensacional. Eu acho que a grande questão é o que eu coloquei na pauta e que eu acho que é central. Esse filme é uma dura aula de alteridade. Ela é uma aula de como a alteridade funciona, que para qualquer professor que esteja trabalhando história do Brasil, eu acho que é um filme fundamental como um paradidático. Você não vai passar esse filme para as crianças. Você pode passar cenas do Anaconda, aquele outro daquela mulher lá que vem pro Brasil investigar, que é uma cena muito ridícula dela em cima de dois crocodilos.
Nossa, é verdade, tem essa cena.
A gente pode passar, eu acho que podem passar esses, os objetos de estudo dela do filme, mas eu acho que o filme é, eu acho ele muito sutil em alguns momentos pra molecada pegar, e eu acho que, mas eu acho ele interessante como base para a didática. Uma base até de conteúdo pra você ter essa discussão e essa coisa, dessa bagagem pra trazer. Mas eu acho que é isso. Ele é um filme que mostra muito bem como a alteridade funciona e como ela é difícil de lidar.
Perfeito. Eu concordo com você nesse aspecto. Talvez passar o filme inteiro pra molecada seja complicado, por todas as razões que você elencou. Eu acho que ele serve muito para amadurecimento pessoal. Eu saí desse filme com uma outra ideia, repensando muita coisa, porque eu concordo com você, acho que é isso. Ele é uma dura aula de alteridade. E de mostrar como às vezes a gente não para perceber que a gente estereotipa as pessoas com coisas, as pessoas ou as culturas, com coisas muito mais sutis do que a gente imagina, né? O filme do francês que é lá, que um irmão é padre, o outro é traficante, e aí eles são similares e um confunde com o outro. Tem uma cena muito sutil naquele filme que é quando ele pega e coloca a taça de champanhe na bunda da mulher, e aquela mulher, além de ser negra, tem uma bunda gigante, e, tipo, ela com certeza teria lordose por ficar com a coluna e com o glúteo daquele jeito, tá ligado? Então é complicado. Mas eu, Caio, ainda tentaria ser um pouco ousado, principalmente nas cenas de dança indígena, eu passaria, porque não tem conteúdo muito pesado. E as cenas de cultura, de questões africanas, etc. Por exemplo, a própria questão da dança, do movimento dos corpos, pelo seguinte. E aí foi uma coisa que eu vi em África. O europeu, a partir do século XIX, e acho que é nesse contexto que a gente tem que passar, de partilha da África. Porque ali, se você considerar toda a trajetória que a gente coloca na história e que cada vez mais a gente tem que achar um espaço, até para abordar toda a cultura africana que existe, tanto da costa leste quanto da costa oeste, que são coisas completamente diferentes, como aquela cena estereotipa, a própria cena da fala que a gente trouxe aqui do maluco que, eu aprendi o cumprimento dos caras e tal, são cenas que são palpáveis e elas trazem essa questão de como o europeu quando ele sai do seu universo para ir nesses espaços diferentes, ele procura o exótico. E aí eu lembro muito de uma aula da Marina de Mello e Souza, é que a gente não tem museologia na USP, e como a Marina tem uma pegada da antropologia e tal, ela fez alguns cursos no MAI, e parece que existia... E é muito louco, né? Porque aí você vê que os humanos realmente estudam de tudo. Tem uma galera que estuda a mentalidade por trás da montagem dos acervos de museu. Tipo, qual é a lógica que a galera emprega para montar museu? E aí ela mostra como no começo do século XIX, e a Marina e a outra professora, a Vicembá, desculpa, fui injusto, porque a Vicembá também abordou isso no curso dela, é a busca desse lugar intocado pelo homem, em que a natureza e a relação do homem com a natureza é animalizada. E como esses filmes, eles trazem isso de novo. Um discurso do século XIX, do europeu que está começando a adentrar no continente africano para explorar ele e suas riquezas, né? Pensando nessa nova lógica neomercantilista que a gente tem ali no século XIX. Só que, cara, a gente está um século adiante do XIX fazendo filme, produzindo filme dos anos 80 e 70, e a galera está reproduzindo essa mentalidade ainda. E eu acho que serve para mostrar como não obrigatoriamente a transição de um sistema cultural político onde o sistema econômico... Desculpa, vou refazer a frase. Como a mudança de um sistema político, a mudança de um sistema econômico trazido pelo próprio dilema da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais altera um panorama cultural de maneira universal. Consegue entender o que eu estou colocando? Não sei se eu estou saindo muito da caixa, se eu estou sendo muito ousado, mas eu acho que esse filme traz isso. Ou seja, não é porque a gente não está mais no século XIX, não é porque agora o Brasil faz parte da economia mundo e os países estão ocupando uma outra lógica e a gente tem a Guerra Fria aí, né? E que gera que essas pessoas se tornaram atores, ou que esses países estão ocupando uma outra posição, ou que o próprio europeu parou para pensar sobre várias coisas. É a própria provocação que esse texto eu citei já no Gisquete sobre o feminismo, mas o Bons falou que a galera não lê muito para fora dos muros da história, não da escola, mas da história, que é um texto do Fanon, que tem aqui no meu notebook, mas que agora eu não vou achar fácil, que ele vai falar do pós-colonialismo. E tem um prefácio nesse texto, que foi feito pelo Sartre. E o Sartre fala, o africano no momento de libertação, de independência dos seus povos, ele não está tentando falar com o europeu. Então não adianta o europeu ficar escandalizado ou achar bizarro que aquilo que ele está gritando, ele não grita para o europeu, porque ele está gritando para si. Então eu acho que isso é muito interessante, e esse documentário ele ajuda a trazer isso. Porque no final, quando aparece a fala do John Volt, sei lá, ele diz que no limite tudo se circunscreve à questão do dinheiro e da venda do produto. Cara, é isso. Entendeu? Então no limite foda-se que eu tô numa produção cinematográfica, que eu tô lidando com outras culturas. Se eu puder chapar essa cultura em prol da questão do dinheiro, isso seja nos anos 30, seja nos anos 40, seja nos anos 80. Que é o que você falou, o Orson Welles vai vir aqui no Brasil nessa política de aproximação entre Brasil e Estados Unidos, porque era o que o Vargas estava fazendo. Só que mesmo tendo mudado o contexto histórico, as coisas não mudaram. A mentalidade ainda não é de autoridade, não é de promover a autoridade. Não sei se eu for muito longe, o que você acha?
Eu concordo, mas eu também não vejo muita diferença no que você falou e no que eu falei. No sentido de que as partes que você indicou pra gente passar, que seria o ideal e tal, são partes constitutivas dos filmes, você entende? Talvez o interessante aí é pegar e recortar a fala dos diretores. Seria assim. Mas muitas vezes eu acho que como o filme é o resultado final da produção artística daquela pessoa, não adianta ele se justificar, entende? Então, tipo, porque muitas vezes você vê a fala dos diretores se justificando.
Sim, isso é verdade.
Então, ah, porque a produção, ah, porque o estúdio, não sei. Mas, velho, o Orson Welles não bateu, não falou foda-se pra produção, tá ligado? E não falou foda-se pra sua ideia e falou sim pra produção. Tanto que ele teve o filme. Eu prefiro muito mais que o filme tenha sido cancelado do que passasse o que passou. Entende? Eu acho que... Então, se a gente pega e mostra pros alunos... Ó, esse filme foi produzido na década de 80, com tal, tal, tal. O que vocês acham? Passa essa cena, essas cenas mais, menos chocantes, mas mais estereotipadas. E aí construir com o aluno esse conhecimento, tendo como base, e aí você pode ter a base teórica e a base retórica do filme, do documentário, esse documentário Olhar Estrangeiro, eu acho interessante. Por isso que a minha proposta é, porque primeiro... E aí recomendar o filme, falar, se vocês estão interessados, busquem. Até porque é o que a gente vai fazer, né? A gente não vai dar link direto pra esse filme, que não pode. Mas, na Argentina vocês acham, entendeu? Você sacou o que eu tô falando? Porque aí você passa o filme do a parte do Lambada, que tem, ou a parte do Blame It on Real, que tem aquela porra daquele casamento maluco, tá ligado?
Uhum.
Passa isso e fala, gente, qual é o grande problema disso aí? Ou o que vocês acharam disso aí? Pra já, porque se você falar qual é o grande problema, você já enviesa. Mas e aí, o que vocês acharam? Eles estão retratando um casamento brasileiro. É assim o casamento brasileiro? Fala, o casamento americano é muito mais bizarro que o casamento brasileiro, que eles vão pra Las Vegas casar, de Elvis Presley, entendeu? E o nosso casamento ele é muito, muito parecido com qualquer outro casamento de um país cristão no mundo, entende?
Uhum.
Porque a grande questão, e que eu acho que fica no final do filme, é que o Brasil, pra essa galera, não faz parte do mundo ocidental. Ele é uma China da vida, sabe? Ele é um país com uma cultura completamente distinta, sendo que não. O Brasil é tão ocidental quanto a França, e hoje em dia ainda mais. Se você pega um paulistano, um parisiense e um londrino, você não vai ver diferença real entre eles, tirando a língua.
Principalmente, meu, porra, se esse paulistano for lá da região lá dos Jardins, né, meu, pô.
Sabe? Até, vamos, se você pegar um carioca, nem o carioca é tão diferente, e olha que o carioca é essa coisa que ele é, né? Brincadeira.
É esse Lucas.
Esse Lucas e esse Rafa. Brincadeiras à parte, então, tipo, me parece que se cria esse Brasil distante, que é distante do próprio Brasil, tá ligado?
Sim, sim.
Então, teve uma fala de alguém falando de Manaus, não sei o quê. Cara, Manaus é uma cidade grande também.
John Vogue.
É, Belém é uma cidade grande também, tá ligado? Recife, Salvador, com suas particularidades, assim como existe uma grande diferença entre Seattle e Nova York, entre Londres e Manchester. Entre Paris e Montpellier, tá ligado? Existem diferenças. E eu acho que esse é o grande ruim desse discurso do filme. E que pra sala de aula a gente consegue captar passando os filmes em si. Entende? Eu acho que a grande Sim. diferença de utilizar esse filme e utilizar os filmes que estão dentro do filme é a mesma diferença de utilizar um artigo acadêmico, historiográfico e os documentos que ele analisa. Você sacou?
Saquei, agora eu entendi só o que você quis dizer.
Eu acho
agora
que é tão válido usar os dois são válidos no seu lugar de fala, assim, de produção acadêmica metodológica, é o cacete. Entende? Talvez pra gente produzir um conhecimento histórico, usar o documento seja mais legal. Eu prefiro.
Sim, sim. Não, faz sentido. Às vezes fica muito denso. É que eu gostei bastante, porque também documentário é uma coisa que a galera às vezes não costuma ver. E as falas dos diretores também, às vezes, me chocaram bastante. Mas no limite, pode ser isso que você falou, traz o filme e depois fala, então, tá vendo o diretor desse filme? Ele disse tal, ele disse isso aqui. Aí você dá play, tá ligado?
É isso, exatamente. Eu acho que é a grande importância, assim. Eu acho que dá pra fazer.
Bom, acho que é isso então, meu caro.
É isso.
Vamos despedir da galera então?
Vamos. Qual vai ser a música de encerramento?
Acho que eu vou procurar a música que encerra o filme. Que tal? Ou a música tema do filme. Beleza, mano?
Então, ok. Vamos falar tchau.
Falou,
falou, rapaz.
Tchau, tchau. Falou.